Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A grande notícia do futebol brasileiro nessa semana é que a seleção brasileira garantiu, por antecipação, a vaga na Copa do Mundo do Catar, no final de 2022, do ano que vem. Depois de vencer a Colômbia aqui em São Paulo por 1-0, a seleção brasileira somou 34 pontos, tem 18 pontos a mais do que o quarto colocado, que é o Chile, e já abriu uma vantagem suficiente para se garantir na Copa do Mundo. O que é muito bom, porque o Brasil passa então a pensar, a seleção brasileira passa a pensar em montar um grupo e uma seleção forte para tentar brigar pelo título mundial. Detalhe, o Brasil é a única seleção, o único país do mundo cujo futebol, cuja seleção nacional participou de todas as Copas do Mundo desde a invenção desse torneio. É importante dizer que o Brasil tem isso, além de ter vencido por 5 ocasiões, né? Em 5 ocasiões, a seleção brasileira foi campeã mundial. Então, com isso, o técnico Tite vai ter tempo de tentar utilizar, de tentar aproveitar agora essa vaga para ter calma, paciência para montar o seu time. Por exemplo, na próxima terça-feira, o Brasil vai enfrentar a equipe da Argentina num pequeno estádio de San Juan del Bicentenario e vai praticamente, quer dizer, vai fazer um jogo treino importantíssimo, porque contra a Argentina não tem moleza. Agora, esse jogo, a equipe do Brasil pode, por exemplo, pode usar algumas reservas para o técnico Tite poder observar. Um deles é o meia Felipe Coutinho, que não anda jogando na Europa, não está ainda muito recuperado, não consegue posição no time do Barcelona, mas que está no radar do Tite, porque o Tite quer ver se esse menino volta a jogar o que jogou, por exemplo, na Copa do Mundo da Rússia em 2018, quando ele dividiu em alguns instantes o protagonismo da seleção brasileira com o Neymar. E ele precisa de mais um, pelo menos mais um jogador assim, porque senão o Neymar vai ficar visado e tendo que carregar o piano sozinho durante a Copa do Mundo toda, né? Então, em função disso, o Tite pode aproveitar então e montar o time como ele quer. Ele quer um time que marque muito forte, que marque a saída de bola, fez isso contra a Colômbia, né? Agora, quer um time que também com desenvoltura de meio de campo, com talento, com dribles, com jogadas de efeito lá na frente, em direção ao gol, né? Quem saiu bem nessa fase até agora, por exemplo, é o meia Paquetá. O Paquetá, como fez inclusive o gol da seleção brasileira contra a Colômbia, vem jogando bem, tem ganhado a confiança do treinador para jogar ali no meio. Mas o Tite ainda quer ver o Felipe Coutinho nessa função para poder ver. Outra coisa que vai acontecer agora é tentar fazer com que a seleção jogue bonito. E explica-se por quê. Nas eliminatórias dessa vez, né? Vários jogos a seleção brasileira não teve torcida dentro do estádio, somente nos 2 últimos jogos. Na partida de Manaus, o Brasil encheu de o estádio com seus 12 mil, 18 mil lugares que foram vendidos. Em São Paulo, não foi vendido metade dos ingressos. Primeiro que cobraram R$300 para cada ingresso, e aí os não foram vendidos todos esses ingressos, a ponto do governo do estado de São Paulo abrir mão de 8 mil ingressos e entregar para profissionais da área de saúde como uma homenagem pela luta desse pessoal, pelo trabalho desse pessoal no combate ao Covid-19, porque estava sobrando espaço no estádio, ia ficar vazio. E aí é que vem a história. Acabou sendo agora a oportunidade da seleção brasileira nos seus jogos em casa atraírem torcida, atraírem o interesse do torcedor brasileiro, porque a seleção está distante da paixão do torcedor. É um negócio muito raro na história do futebol brasileiro. Então, vamos ver agora. E esse desafio contra a Argentina é muito legal, em parte por causa disso, para ver como é que o Brasil consegue agora desempenhar sem ter mais aquela pressão de vencer. Aliás, lembrando que este jogo contra a Argentina nessa próxima terça-feira é curioso, porque não tivemos o jogo do turno. Esse jogo é o jogo de volta, é o jogo do retorno, né? Então tá meio bagunçado o negócio, né? Há inclusive uma possibilidade de que, mais um pouquinho, se a Argentina também conseguir garantir sua classificação com antecedência, que nem vai acontecer o jogo de volta. Quer dizer, o jogo de ida, aquele que era para ser na Arena Neoquímica, Arena do Corinthians, aqui em São Paulo, e que a Anvisa, os fiscais da Anvisa, entraram em campo no início do jogo e pararam o jogo, paralisaram, tiraram 3 jogadores argentinos que estavam em campo e que não tinham cumprido quarentena, porque eles vieram da Inglaterra e teriam que ter feito isso. Os argentinos fizeram o que a gente chama aqui no Brasil, deram um migué, né? Meio que disfarçaram, levaram os caras para o estádio para ver se colava e no fim não colou. Essa história, a própria FIFA acho que está enrolando para esperar um pouco a definição, porque se já tiverem classificados as duas seleções, se bobear, elas não vão jogar entre si duas vezes, vai ter só um jogo. Então, esperando isso para ver. A seleção voltou a treinar nesse sábado e recebeu a visita do outro grande personagem do futebol brasileiro nessa semana. Um garoto de Santos, de 9 anos, chamado Bruninho. Quem é o Bruninho? Bom, o Bruninho é um menino que torce para o Santos, é fanático pelo Santos, e no jogo de domingo passado contra o Palmeiras venceu a partida, derrotou o Santos por 2-0. No final do jogo, lá na Vila Belmiro, no estádio do Santos, com torcida, ele estava perto da saída dos times para o vestiário. Quando o goleiro reserva do Palmeiras, o Jailson, está andando em direção ao túnel, o Bruninho, lá do camarote, numa beirada ali, fica berrando e pede a camisa do goleiro do Palmeiras, que ele diz ser fã, pede a camisa de presente. O Jailson vai lá, tira a camisa dele, joga e o menino ganha a camisa. Imediatamente, um grupo de torcedores santistas, adultos, mal educados, partiram para cima do menino de 9 anos e do pai dele, e xingando e falando palavrões e mandando o menino devolver a camisa. Porque onde já se viu um santista pedir a camisa de um goleiro do Palmeiras, goleiro reserva? Essa cena foi gravada, constrangeu todo mundo, e para tornar a coisa muito mais emocional e muito mais forte, o Bruninho, no dia seguinte, grava um vídeo em que ele diz que vai devolver a camisa, ele explica que ele é santista, ele explica que ele é santista fanático, que apoia o time do Santos, mas que ele era muito fã do Jailson, assim como ele é fã do Everton, goleiro do Palmeiras, que está na seleção brasileira, e que ele quis a camisa, mas que ele vai devolver a camisa, pediu desculpa para os santistas que se ofenderam com isso, e o menino falou isso com muita clareza e mais, sem os pais saberem, ele gravou e divulgou. Imediatamente esse vídeo viralizou, e aí os jogadores começaram a reagir a essa história. Neymar, por exemplo, mandou um vídeo, um recado para ele, primeiro por escrito, depois por vídeo, dizendo que o menino não tinha feito nada errado, que ele tinha mais era que fazer o que ele fez, e que errado estavam os torcedores. O Everton, goleiro do Palmeiras, mandou um vídeo apoiando o menino e avisando que ele já estava encaminhando para o menino uma camisa do Palmeiras dele, goleiro Everton. O Gabigol, atacante do Flamengo, também, que também foi formado no Santos, disse que o menino que tinha razão, que ele não podia ter passado, que ele não tivesse vergonha nem tivesse culpa naquilo, e que ele também mandaria uma camisa, e mandou uma camisa do Flamengo para o Bruninho. Enfim, o Bruninho ganhou camisa de um monte de gente, ganhou o apoio de um monte de gente, um deles inclusive muito especial, do Pelé, que através da sua assessoria, claro, mas o Pelé mostrou uma foto antiga de uma capa de uma revista em que ele está ao lado, ele com a camisa do Santos, ao lado do atacante Vavá, colega dele na seleção brasileira, campeão do mundo em 58 e 62, e o Vavá está vestindo a camisa do Palmeiras, jogava no Palmeiras. E o Pelé abre dizendo que quando ele era menino, ele também tinha um ídolo que estava no Palmeiras, que era o Vavá, no caso. E diz que o garoto, que o futebol precisava de gente com o coração dele, enfim... Só elogio, virou um grande personagem. Ele foi convidado, Bruninho, pelo técnico Tite, para ir até o hotel, ou até o ambiente da seleção brasileira, porque os jogadores queriam conhecer o Bruninho. Porque o Tite, numa coletiva antes do jogo com a Colômbia, falou sobre o menino. O assistente dele, o ex-jogador César Sampaio, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, e era palmeirense numa família de corintianos, ele se emocionou, inclusive, durante a coletiva, e eles convidaram o menino para ir até o treino da seleção brasileira, o que aconteceu nesse sábado, no CT do Palmeiras, que a seleção brasileira foi treinar lá, e ele foi até a Barra Funda, no CT do Palmeiras, que a gente chama aqui de academia de futebol, o garoto, e entrou, conheceu os jogadores e tudo, mas não entrou sozinho, porque quando ele estava na porta, ele conheceu um outro menino chamado Miguel, que joga no time de sub-8, e tem 7 anos de idade, do Corinthians, e aí o menino quis entrar porque queria um autógrafo também do Neymar, e aí os dois garotos acabaram entrando, foram bem recebidos pelos jogadores da seleção brasileira e ficou legal. O Bruninho, inclusive, antes levou lá para dentro do centro de treinamento o cartaz que o garoto, o Gabriel, o Moisés, né, que é um menino de 6 anos, fez para entregar para o Neymar, e aí ele entregou lá para o Neymar. Foi daí o Neymar ter pedido para chamar o garoto também, para o garoto receber lá o apoio na seleção brasileira. Enfim, nós tivemos de um lado um menino apaixonado pelo futebol e que, embora seja santista, não teve vergonha de pedir de presente a camisa de um goleiro do Palmeiras e quase foi crucificado por causa disso. De outro lado, você tem uma seleção brasileira que está desesperadamente precisando de apoio da torcida, de sentir o carinho do brasileiro, como sentiu em Manaus, mas não tanto em São Paulo, e receberam esse Bruninho para fazer essa história. Foi bem legal e esperamos que o Bruninho, com essa, né, ganhe moral, continue torcendo e toque a vida. No jogo seguinte do Santos, o time do Santos levou o Bruninho até o vestiário, ele conheceu os jogadores, depois ele ganhou a camisa do atacante Marinho, que é o maior ídolo do time do Santos hoje. O Santos tentou consertar e ficou legal essa história, e por causa dos torcedores. Torcedores que foram pressionar, que fizeram essa história toda, é que quebraram a cara, passaram por bandidos ou passaram por vilões nessa história. Campeonato Brasileiro, não rápido. Só um desastre vai tirar o título do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, depois de 31 jogos disputados, nós já temos 32 rodadas, o Atlético Mineiro tem 68 pontos, 10 pontos a mais que o Palmeiras, para se ter uma ideia, e tem 11 pontos a mais do que o Flamengo, que tem um jogo a menos. Então, digamos que o Flamengo vence esse jogo a menos, ficaria com 8 pontos, faltando aí 9, 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, e está muito bem, aliás, 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro só perde se acontecer uma zebra. A torcida do Atlético, muito cautelosa, porque esse time só foi campeão brasileiro em 1971, de lá para cá ele nunca mais venceu o torneio brasileiro. A torcida do Atlético, cautelosa, ela canta "vamos ser campeões", ela não canta o grito "é campeão" antecipado, não canta. E o técnico do Atlético, o Cuca, faz o mesmo coro, faz gestos para a torcida depois dos jogos, por exemplo, da vitória sobre o Corinthians por 3-0. O técnico Cuca olha para a torcida, faz o gesto com os dedos assim, falta só um pouquinho, vamos ter paciência e tal. E o Atlético, que está liderando o Campeonato Brasileiro, dificilmente, briga mesmo, boa, está lá embaixo. né? Os quatro times que cairiam hoje no Campeonato Brasileiro são o Juventude, que tem 33 pontos, o Sport Recife, que tem 30 pontos, o Grêmio, que tem, entrou nessa rodada com apenas 29 pontos, e a Chapecoense, que já caiu, que tem 15 pontos, difícil, mas é milagre, já caiu, não tem jeito. Então, nessas três vagas que sobram para ver quem cai e quem não cai, nós temos alguns times que estão muito perto. O Bahia, por exemplo, só tem 3 pontos a mais que o Juventude. É perder um jogo e o Juventude ganhar, pronto, já está resolvida a confusão. Já entra para o rolo do Z4, que a gente chama de zona 4, que é a zona dos times que vão cair. São Paulo tem 38 pontos, só tem 5 pontos a mais que o Juventude, corre risco ainda. O Atlético Goianiense, mesma situação, tem 38 pontos, não pode perder ponto. Ceará tem 39 pontos, também não pode bobear. Cuiabá tem 39 pontos, também não pode. E o Santos, do Bruninho, também está ali a perigo. Então, tem muito time que ainda nessas próximas rodadas corre o risco de ficar atrás e cair lá para a zona do Z4. Muito grave é a situação do Grêmio nessa história, está muito perto de inviabilizar sua permanência na Série A, na primeira divisão, mas vamos ver, é o que vai rolar. Aliás, só para encerrar, no último final de semana, no jogo grande clássico de Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul, que é Grêmio Internacional, que a gente chama de Grenal, time do Internacional venceu por 1-0, time do Grêmio, e no final do jogo, o meia Patrick foi lá na arquibancada, o jogo foi no Beira-Rio, no estádio do Inter, e pegou com um torcedor dois cartazes grandes, dois de papelão, duas representações de tudo, de caixão, pintados de azul e preto, cores do Grêmio, e saiu andando, tipo, o Grêmio morreu, afundou, vai cair para a segunda divisão. Aí o Cortez, lateral do Grêmio, e outros jogadores do Grêmio viram isso, estavam indo para o vestiário, voltaram, deu uma confusão danada, porque essa gozação o pessoal do Grêmio não gostou, não. Né? Mas é isso. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. A gente volta semana que vem com mais notícias. São Paulo PSBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.